Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa. Com Felipe Macon. Já estamos no ar aqui com mais uma edição do Pesquisa Ativa, programa onde os alunos e professores da UFRJ têm a oportunidade de divulgar seus projetos de pesquisa aqui pela Áudio Ativo Propagando Sem Barreiras. Pois é, sou Felipe Macon e hoje estamos com mais um entrevistado, o professor Tiago Monteiro, ele que foi aqui da Escola de Comunicação, né, professor? Se formou em 2005, conhece bem a ECO.
É, passado negro. Na verdade, não foi 2005, não, foi 2004.
Ah, foi 2004.
Ah, bom, não, quer dizer, na verdade eu defendi a monografia no início de 2005. É, não... Não, foi 2004, foi final de 2004.
Final de 2004.
Foi, final de 2004, e aí já emendei com o mestrado aqui na ECO também, que começou em 2005.
Quer dizer, já foi uma coisa seguida da outra, hein? Engatou o mestrado.
Foi. E aí depois engatei com substituto, quer dizer, a ECO não me larga, eu também não largo a ECO, né?
É uma paixão antiga. E hoje em dia tá fazendo doutorado, é isso?
Isso, agora em 2008, né? Esse ano agora, eu comecei o meu doutorado lá pela Universidade Federal Fluminense. Que aí já tava bom de UFRJ, né? Aí fui variar um pouco a atmosfera e atravessei a ponte, estou lá na UF, lá em Niterói, começando o doutorado agora, desde o primeiro semestre desse ano.
Que bacana, tá gostando?
Tô, tá sendo bem, como toda, enfim, como todo mestrado, um doutorado, é pela sua pesquisa, né? Mais do que propriamente pelas...
Certo.
Não sei muito se eu devia dizer isso, mas enfim, é muito mais pela sua pesquisa, pelo envolvimento que você tem com teu trabalho, com teu objeto, com as questões que ele traz, do que propriamente pelas aulas, pelas coisas, é mais uma questão de afinidade mesmo pela ideia de pesquisar sobre um tema.
É sobre o que o seu doutorado?
Minha pesquisa de doutorado é sobre os intercâmbios musicais contemporâneos entre Brasil e Portugal.
Uhum.
Quer dizer, partindo do fato de que a gente conhece muito pouco do que está sendo feito em Portugal hoje, em termos de música pop, né? Rock, música eletrônica, enfim, a gente, né, tem uma imagem muito consolidada do que vem a ser a música portuguesa, né?
Mas
a gente pensa em...
Isso é direcionado para um certo estilo musical ou abarca todos em ligação com Portugal?
Olha, a minha vontade, assim, até para fazer uma ponte com as coisas que eu sempre pesquisei e tal, é ficar na área do rock, né? Mas pensar, enfim, o popular massivo, a música popular massiva, esse conceito, né, de uma forma mais ampla, e aí pensando também a música pop, o rock, os gêneros mais vinculados à eletrônica, né, que estão sendo feitos lá e a gente conhece muito pouco dessas coisas.
Bom, já deu para vocês que estão nos ouvindo agora pela net terem uma ideia aí da área do professor, né? Muito ligado à música. Mas no início, né, parece que você era muito ligado à temática dos fãs, né? Aos fãs e o investimento deles afetivo no consumo de produtos musicais, né, midiáticos. Como é que é isso?
Na verdade, acho que se tem uma coisa que atravessa, acho que desde a minha...
O teclado, gente, que caiu aqui no estúdio, que beleza.
Acho que isso é uma coisa que atravessa toda, desde a monografia de graduação, passando pela dissertação e agora pela pesquisa de doutorado. Dentro dessa área de música, é tentar pensar os processos, assim, por que certas músicas significam certas coisas para certas pessoas, assim, né? Esses processos de significação a partir da música, significados sociais e tal, que surgem muito a partir do consumo de música, sempre me interessaram. Então, de alguma forma, essa pesquisa sobre fãs, assim, que eu já iniciei na minha monografia de graduação e concluí com a dissertação de mestrado, seguia por esse caminho, né? Pensar como é que essas relações de significação, de significados mesmo atribuídos a determinada música, a determinada canção, a determinado artista, elas passam, né, por essas relações que são construídas a partir do consumo, e pensando as práticas e os discursos dos fãs como uma chave de acesso possível a esse universo.
Bom, os fãs, normalmente as pessoas têm a imagem daquele cara maluco que fica descabelando atrás do artista, né? Isso, de certa forma, o que leva a pessoa a agir dessa maneira? A pessoa, de repente, ter tanta idolatria assim por certos grupos Você conseguiu chegar a alguma conclusão sobre isso?
Olha, eu acho que, assim, a resposta disso, acho que não, que pena que eu não tenho como te dar, assim. Porque, na verdade, a minha própria proposta inicial da pesquisa era fugir, né, desse estereótipo consagrado, né? Quando a gente pensa em fã, a gente sempre tem essa imagem do cara, ou da menina lá histérica, gritando no meio da multidão, ou do cara com problema de relacionamento, que fica lá recolhido na solidão do seu quarto, tramando um plano mirabolante para chegar até o ídolo, e o meu interesse era tentar fugir desses extremos.
Sim.
Até como forma de desconstruir essa representação do fã que estava consagrado desde há muito tempo, né? Então, quer dizer, determinado, as pessoas estabelecem diferentes modos de engajamento com aqueles produtos, com determinados produtos pelos quais elas sentem algum tipo de vínculo. Algumas pessoas vão, talvez, demonstrar isso de uma maneira mais extrema, outras nem tanto, e a maioria nem tanto, assim. Na verdade, a maioria busca outro tipo de engajamento em relação a essa condição de fã, né? Que não passa tanto pela questão do exagero, do excesso, do desespero, né? São outras práticas, e eu estava interessado nessas outras práticas.
Você teria algum exemplo dessas outras práticas, até para a gente fugir mesmo desse estereótipo cristalizado que a pessoa tem sobre fã?
Bom, eu trabalhei com fãs de Legião Urbana.
Né? Legal, conta pra gente.
Não sou fã de Legião Urbana, mas me interessava trabalhar com os fãs de Legião Urbana justamente por causa do estereótipo que era muito atribuído a eles, né? Quer dizer, todo mundo meio que tem, né, uma certa ideia, uma certa representação cristalizada na cabeça de como é que é o fã de Legião Urbana. E por ser uma representação tão característica, tão estereotipada, tão marcada por certos elementos e tal, me interessava ver até que ponto aquilo ali de fato se processava.
Uhum.
Então, assim, o lugar de onde eu falo é de alguém que pesquisou fãs de Legião Urbana. Talvez isso não se aplique a fãs de outros artistas, de outras bandas, né? Porque cada banda, cada artista vai meio que estabelecer códigos próprios de não de conduta, mas assim, códigos a partir dos quais os fãs vão também pautar o seu próprio modo de ser fã.
No caso da Legião, que códigos seriam esses? Você teria algum exemplo, assim, que você observou?
Eu consigo pensar em comparação. Por exemplo, né, se você pega, por exemplo, um fã de uma fã de uma boy band, né, só para fazer um gancho com o trabalho da Patrícia, que foi minha aluna na turma de música, e agora está desenvolvendo uma pesquisa aqui na Eco nessa linha, né? Uma banda como Backstreet Boys, vai lá, né? Ela meio que estabelece com o ouvinte, com o fã, né, um certo pacto em torno de certos códigos, tá? Uhum. Que são os códigos a partir dos quais a própria banda também vai construir sua própria identidade, né? Então o fã, ao se relacionar com essa banda como fã, de certa forma vai partir desses elementos próprios daquele discurso, né?
Esperados.
Então, se, por exemplo, né, se a fã dos Backstreet Boys de repente tem um comportamento que alguns vão considerar histérico, excessivo e tal, né, cabe a gente pensar em que medida esse tipo de comportamento não está inscrito nesses tais códigos, né, que são próprios daquela banda e que não vão ser próprios de outra banda, como, por exemplo, a Legião Urbana, né? Por exemplo, no caso da Legião, tinha uma coisa muito comum que a gente encontrava, que eram bandas cover, né?
Bandas cover é...
quatro caras fãs direta da banda, que enfim, se propunham a fazer algum tipo de homenagem, tributo, cantando as canções da banda, etc. Uhum. E tal, né? Bom, veja, aí a gente tem uma determinada prática, né, de produção midiática até, porque, enfim... E essa prática, ela está inscrita, né, de alguma forma, nesses códigos que a própria banda compartilha com o seu público, né? Aquela ideia das rodinhas de violão, né? Quer dizer, você cria uma outra... É como se você criasse um outro leque de significados e de práticas possíveis que vão ser adequadas, né, àquele universo.
Compatibilidade com aquele ambiente no qual há um pacto, né?
Isso, é como se, quer dizer, tô falando de pacto, mas não é uma coisa declarada, tá? Não é uma coisa que alguém assina e estabelece lá. São coisas da ordem do simbólico, do sensível mesmo, né? Você, enfim, um fã de Legião Urbana talvez não seja uma prática, um comportamento tão comum, né? As fãs correndo desesperadas atrás do ônibus dos artistas, por exemplo, tá? Mas você vai ter outras práticas mais adequadas àquele universo no qual a banda se insere, né, que vão servir para demonstrar esse afeto, essa significância que o fã encontra no ídolo.
Você pensa que é a partir desse pacto, vamos dizer assim, de códigos, de símbolos simbólico, né, no qual o ouvinte tem com a banda, exatamente isso é o que leva a pessoa a gostar de um outro produto midiático ou não? São esses códigos que a pessoa carrega com a vivência do que ela ouve que leva ela a chegar e falar, não, isso é chato de ouvir ou é legal, né? Seria esse intercâmbio que teria a ver com o gosto da pessoa na música?
É, quer dizer, a lógica de gosto, é óbvio que não dá para esgotar o assunto aqui agora, né? Mas a lógica de gosto às vezes funciona de uma maneira muito hipertextual, assim, no sentido de que você vai partindo de um determinado artista, por exemplo, e por remissão, por referência, porque alguém disse que o som é parecido e talvez você goste, a pessoa vai e passa para ouvir outra coisa. Então, e às vezes essas coisas se interconectam dentro de um mesmo universo, assim, de discursos que se aproximam em alguma medida. Né? Quer dizer, o cara, sei lá, ouve Legião Urbana e aí de repente descobre que uma das fontes de inspiração do Legião Urbana era o Joy Division. Aí o cara vai e ouve o Joy Division, e aí do Joy Division ele parte para outra coisa, e aí isso vai se assim, as coisas vão se encadeando, assim você vai construindo aí um repertório de gosto, né, que não se dá isoladamente lá no cara simplesmente ouvindo a música e tendo essas associações brilhantes na cabeça dele, mas isso vai se dando a partir do contato com outras referências, com leitura de crítica, contato com outros fãs que vão apresentando essas outras bandas relacionadas, né? Tem toda uma infraestrutura de sociabilidade aí por trás dessa coisa que a gente chama de gosto, né?
Seria a vivência da pessoa, então, né?
Sim, um dos nomes possíveis, vivência. Na vivência dele como fã, de repente, de um determinado artista, pode fazer com que esse repertório dele se expanda e se relacione com outros repertórios de outras pessoas a partir desses pontos de afinidade, desses pontos de contato.
Bom, na página do Sigma, www.sigma.frj.br, você, internauta, pode encontrar o currículo do professor Tiago Monteiro. Foi lá que eu busquei aqui.
É a primeira vez que eu vejo alguém recomendando a página do Sigma em algum lugar, mas enfim. Vamos lá.
Pois é, a base Sigma da UFRJ. E lá tem as apresentações de trabalhos, o que o professor fez de apresentação de trabalhos. É uma lista grande, né? Que aqui para um programa aqui de rádio web eu não tenho como ficar lendo cada um dos trabalhos. Mas eu busquei assim a temática, mais ou menos, às quais eles estão ligados, que tem a ver exatamente com a vivência do professor em vivência acadêmica dele. Né? Seriam temáticas ligadas a fãs, rock, a produção, circulação e consumo de música, e ainda pensar essa conexão luso-brasileira, né? Como é que isso pode se dar. Como é que você, professor, você conseguiria juntar esses fatores, essas temáticas com as quais você trabalhou durante todo esse tempo, hoje em dia, num só trabalho? O seu doutorado leva em conta isso?
É aquela velha coisa, né? A gente, no final das contas, faz o mesmo trabalho sempre, né? Vai só mudando alguns focos de interesse. Eu acho que dá sim, quer dizer, na verdade, a questão da música, acho que obviamente atravessa tudo. O interesse pelo rock, eu acho que atravessa todos os projetos também. Essa ideia de significação, quer dizer, de tentar entender como as pessoas significam as coisas, né? Por que determinado artista, determinada banda significa alguma coisa especial para alguém, eu acho que isso é uma coisa que atravessa os três projetos também. E um pouco essa vontade de questionar, de problematizar, talvez, o que é considerado estereótipo, o que é considerado a representação típica daquela determinada coisa. Por exemplo, né, eu acabei de falar para você que na questão dos fãs, né, me interessava questionar até que ponto esse estereótipo da fã histérica ou do fã obsessivo, né, isso se processava de fato assim, como uma realidade majoritária, ou até que ponto eram representações extremas que acabavam virando uma coisa meio metonímia, assim, né, a parte pelo todo, viravam o fã de forma geral, o modo como se representava o fã de forma geral. Nessa pesquisa atual sobre música portuguesa, eu acho que tem isso também, né? Porque se você parar para pensar, quer dizer, pensa em música portuguesa aí, né? Que vem na tua cabeça quando eu falo em música portuguesa? Provavelmente vai vir Roberto Leal, né? O Vira, aquelas dancinhas lá, né? De típicas, de folclóricas do norte de Portugal. Fado, né? E tudo aquilo que você associa com fado, né? Tristeza, melancolia, a coisa dos navegantes, né? Quer dizer, a gente tem uma série de sensos comuns, de estereótipos sobre Portugal como cultura e sobre música portuguesa especificamente.
Esse,
né,
senso comum nos impediria de nos aproximarmos mais do país, de Portugal? A maneira da gente não conseguir ver que de repente tem outras produções portuguesas que vão além disso?
Olha, são várias coisas, assim, né? Na verdade, porque isso não se explica também por si só, né? A gente tem todo um passado histórico comum com Portugal, que é muito... Não é híbrido, não é...
Seria essas piadas portuguesas que você está trazendo?
Não, é uma coisa... Está me fugindo a palavra, mas é uma coisa assim. A gente tem um discurso afetivo sobre Portugal, né? Aquela coisa, a pátria que foi a nossa pátria-mãe um dia, né? Tem toda uma relação de afeto, né? Uhum. Aquelas imagens tipo, né, do avozinho distante, né? A gente pensa muito em Portugal como tem um lance afetivo aí, né? Claro que é influenciado por levas e levas de imigrantes que vieram de Portugal para cá, então isso meio que faz parte do nosso dia a dia. A gente, né, o português da padaria, a gente tem essas representações. Muitos de nós têm avós e bisavós portugueses, então tem uma relação afetiva. Mas, por outro lado, né, tem toda aquela coisa de a colonização portuguesa ter sido responsável em alguma medida pelo fato da gente hoje não ser a grande potência que a gente deveria ser, que são as instituições, é culpa da colonização portuguesa, o atraso das nossas instituições, a burocracia e tal. Então tem uma relação dúbia aí, né? Quer dizer, a gente tem um lado de afeto que aproxima, mas também tem um lado de meio que renegar isso, de preferir que a gente tivesse sido colonizado por outro país, que as nossas influências fossem outras, etc, etc. Acho que...
Você acha que esse pensamento de que Portugal, de repente, representou o atraso do Brasil por a gente ter sido uma colônia de exploração, isso pode influir também aí no lado do estético, da arte, da música, e nos impedir de estarmos mais em contato?
Eu acho que é um dos fatores que talvez, você vê que, né, a pesquisa está começando, então não vou fazer nenhuma afirmação, mas é um dos fatores que talvez explique, né, por que a gente tem dificuldade de se aproximar. Não é nem questão de dificuldade, é desconhecimento mesmo, né? Não é uma questão de saber que em Portugal se faz um determinado tipo de música, que não é fado, que não é vira, que não é o Roberto Leal, e a gente saber que tem, mas não querer consumir. É sequer saber que isso existe, é sequer saber o que está sendo feito lá. Quando, em contrapartida, se você vai em qualquer loja de discos lá em Portugal, a presença da música brasileira, da música massiva brasileira, né, é assustadora. Você vê, sei lá, de Ivete Sangalo a Seu Jorge, passando por Skank, Jota Quest,
há uma simetria,
Gabriel então. Pensador. Pois é, a ideia de assimetria vem daí, né? A gente sabe muito pouco do que está sendo feito lá, enquanto eles, né, veem as nossas novelas, ouvem a nossa música. Quer dizer, uma relação... tem uma certa disparidade aí, né? E é um desconhecimento, quer dizer, não é nem questão de a gente saber que existe e não é desconhecer, porque de alguma forma as representações sobre cultura portuguesa que chegam até a gente, que a gente conserva, são essas, né? Da tradição, de uma coisa velha, de uma coisa antiga, de uma coisa anacrônica, né? Pensar, pô, banda de rock em Portugal, parece engraçado, né? Assim, você acessa, né, Portugal pelo viés da piada, do deboche, de uma coisa que você fala, ah, peraí, né, banda de rock em Portugal, não pode ser a sério, né? E, na verdade, você pega a história do rock português, é muito parecido com a história do rock brasileiro, por exemplo, né? E a gente não conhece absolutamente nada do que... Né?
Você compartilha do pensamento, de repente, clichê, que... por causa da invasão norte-americana e britânica da música aqui no Brasil, devido a essa hegemonia, nós estamos impossibilitados de estabelecer conexão com outros países? De repente, alguém pode vir com esse pensamento. Como é que você avaliaria isso?
Não colocar a culpa só nisso também, né? Senão a gente cai de novo naquele discurso de que algo está sendo imposto. De fato, uma hegemonia se constrói, como você bem colocou aí, né? Quer dizer, a quantidade de... Principalmente pegando nessa área do pop rock, tá? A quantidade de artistas e bandas de origem ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra que chega aqui é muito maior do que se a gente pensar em outros universos musicais, que a gente quase sempre vai tender a compreender também pelo viés do estereótipo, né? Pense em música italiana, por exemplo. Tá? Ou você vai pensar naquelas tarantelas, naquelas, né? Ou em aqueles cantores românticos, tipo Eros Ramazzotti, Laura Pausini, né? E tem muitas outras coisas sendo feitas na Itália em termos de música massiva também. Quer dizer, França não é só Piaf, né? Argentina não é só tango. Espanha não é só flamenco, assim como Portugal também não é só fado, não é só vira, etc. Tá? Mas o fato desse histórico comum, desse passado comum, que de alguma forma une as trajetórias de Brasil e Portugal, né, talvez me autorize a achar que nesse caso específico da relação Brasil-Portugal, a relação é por demais assimétrica. Né? Porque é óbvio que você chega em Portugal e você também vê uma quantidade imensa de música anglo-americana tocando nas rádios sendo vendida, tá? Mas você vê um peso muito grande da música brasileira também. Aqui você chega, você vê a música dos Estados Unidos e da Inglaterra, ok, você vê muita música brasileira, mas se você procura por música portuguesa, você vai encontrar aqueles mesmos artistas de 20, 30 anos atrás, né? Amália Rodrigues, blá blá blá, ou coisas recentes, mas que dialogam com esse universo tradicional. Você pega Madre Deus, quer dizer, que tem um certo diálogo com a coisa do fado. Então, essa onipresência, essa hegemonia, né, da música dos Estados Unidos e da Inglaterra, de fato é comum. E talvez dificulte que a gente se abra e conheça
outras possibilidades, né?
outros imaginários musicais também. A questão é que essa mesma hegemonia se passa em Portugal. Eles têm uma abertura para a nossa música, né? Quer dizer, a minha pergunta é, por que que no sentido contrário desse fluxo, o mesmo não acontece?
Bom, você tem aqui um capítulo escrito para um livro, Identidade, Afeto e Autenticidade, a Invalidade do Discurso da Ideologia do Rock no Cenário Musical Contemporâneo. Ele saiu no livro do João Freire e do Jeder Júnior. E o João Freire, ele foi o seu orientador, né?
Foi. Na graduação e no mestrado.
Queria saber, e depois disso aí você conseguiu publicar um capítulo no livro dele. Queria saber qual é a sua opinião dessa relação hoje em dia aqui na UFRJ entre um aluno de graduação e seu orientador, se é bom cultivar essa relação, se pode render frutos, como rendeu para você uma publicação de um texto seu escrito, né, em forma de capítulo no livro do seu orientador?
Vai de cada um, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que me deixa, de certa forma, bastante feliz quando eu vejo hoje aqui como substituto e tal, é ver que tem gente cada vez mais cedo, assim, já demonstrando uma certa inclinação, né, para isso que até um certo tempo atrás chamava-se de carreira acadêmica e era meio visto com, né, carreira acadêmica era o cara querer ficar na faculdade mais tempo do que deveria, porque, né, para todos os efeitos, ele devia estar indo para o mercado de trabalho, para a vida real, arranjando um emprego e tal. E aí meio que mitificava-se as duas coisas, né? O mercado de trabalho e a carreira acadêmica, como se fossem duas coisas totalmente separadas uma da outra, né? E de uns tempos para cá eu tenho percebido que essa ideia de você seguir mesmo nessa área de pesquisa, de ensino, a tal da carreira acadêmica mesmo, né? Ela não é tão distinta assim de uma opção por uma carreira profissional como qualquer outra, né? E aí, da mesma forma que você tem as suas exigências e obrigações trabalhando numa Globo da vida ou numa editora, ou enfim, né, seguindo a carreira acadêmica, você também tem exigências de produção bibliográfica, participação em congressos e tal.
Você acha que é possível um intercâmbio entre o mundo acadêmico e o seu mundo profissional no mercado, como você falou?
Que eu não vejo as duas coisas como separadas. Eu acho um erro quando se enxerga, porque aí quando você pensa que carreira acadêmica e mercado de trabalho estão separadas, né, você invariavelmente vai mitificar uma ou outra, né? Ou você vai pensar o mercado de trabalho como lugar da cooptação, assim, né? Você vender sua força de trabalho, blá, blá, blá. E aí vai pensar a carreira acadêmica como uma espécie de ilha, né? Onde você não está sujeito a nenhum tipo de obrigação, de coisa. E não é por aí, assim. Acho que as duas coisas estão mais, né? Elas se pautam por regras mais próximas do que às vezes se quer acreditar. Então, assim, dá para conciliar, sei lá, eu não penso duas coisas como separadas, assim, mas eu acho que é uma questão de opção mesmo, né? Sendo uma carreira como qualquer outra, com suas especificidades, óbvio, mas, né, chega um ponto em que você tem que escolher, né? Talvez você não consiga conciliar o fato de ser professor na Escola de Comunicação da UFRJ, dando cinco disciplinas e trabalhando numa redação de jornal, por exemplo, né? A questão é opção por carreiras. A questão é que eu não vejo as opções como tão antagônicas e tão dispares assim. E óbvio, tentar na medida do possível incorporar uma coisa de um mundo no outro, né? Nenhuma dessas esferas funciona independentemente. Assim, você não pode fazer aquela conceber a carreira acadêmica como uma fortaleza impenetrável para outras coisas do mundo, mas também não pode pensar mercado de trabalho, etc., etc., como um mundo que funciona à parte de discussões que a academia, por exemplo, levanta.
Você participou de um projeto de pesquisa e que lá na base Sigma está dado como concluído, que é o consumo midiático e construção identitária, né? Uma abordagem multimetodológica das revistas femininas juvenis e suas leitoras.
Bom, na verdade, esclarecendo, né? Minha participação nesse projeto, esse é o projeto de pesquisa que o João Freire estava desenvolvendo lá no NEPCOM, quando eu estava defendendo a dissertação, né? Então, a minha participação nesse projeto foi uma coisa totalmente paralela, assim. Eu nunca cheguei de fato a atuar como pesquisador nesse projeto, embora, né, porque eu estava pesquisando a questão dos fãs e das práticas de consumo, e aí você relacionava a questão da juventude, os temas acabavam se tangenciando, mas assim.
Então, esse é um projeto do professor João Freire que
Eu
você
acho que era,
chegou a,
inclusive, quer
né?
dizer, era o projeto anterior de pesquisa dele, que eu, como orientando dele de mestrado, bolsista de mestrado, e trabalhando com temas que dialogavam com esse universo que ele estava abordando aí, enfim, também acabava me inserindo de alguma forma. Mas é um projeto do qual eu não tive uma participação muito ativa, muito presente, assim.
É, ele comenta sobre as revistas femininas, como a Capricho, e como que elas ajudam a construir a identidade das leitoras e como que as leitoras leem essas revistas, né? Eu procuro investigar isso. E ainda, na descrição do projeto, fala que é um tema pouco procurado. Hoje o professor João Freire tem uma disciplina aqui na UFRJ que trata sobre o tema. Na abertura da disciplina ele fala sobre isso e inclusive procura engajar os alunos nesse tipo de pesquisa. No caso aí o professor Tiago Monteiro, tendo o professor João Freire como orientador, chegou a ter um contato com isso, né, professor?
E acho ótimo que isso seja feito, assim. Que desde cedo, o quanto antes possível, você vai meio que vai despertando na cabeça de uns ou outros, assim, que é legal se interessar por pesquisa, é legal abrir os olhos para certos objetos que até um certo tempo não eram vistos como legítimos, eram pensados como, enfim. Ah, pra que você vai estudar isso, sabe? Pra que você vai estudar revista Capricho? Pra que você vai estudar rock and roll? Não tem utilidade, quer dizer, tem outras coisas muito mais importantes
Para fazer,
pra
né?
fazer. Isso aí é um sintoma da alienação, essas coisas, né? Esses discursos, assim, né? E é legal que se
Para o
treine o
aluno,
olhar pra
então,
outro.
que hoje em dia não está pesquisando, né? E queira adentrar nesse mundo da pesquisa, que na verdade é o nosso mundo, né? Não vamos separar as coisas. O que que ele deve fazer? Qual o seu conselho? Procurar um orientador? Se interessar por um objeto, a
Não
quem ele se
procurar
deve.
estágio no segundo período, brincadeira. Isso não, isso não.
A quem ele deve se dirigir, vamos dizer assim, né? A que referência?
Isso vai se construindo, né? Quer dizer, vai se construindo a partir das disciplinas que o aluno vai fazendo. E aí acaba sendo meio que um pré-requisito para isso, é não encarar o espaço da universidade como um lugar por onde você passa, é, como se nada tivesse acontecido, apenas porque você precisa de um diploma para ter um emprego. Assim. É, muitas coisas bacanas que a faculdade tem a oferecer, e a ECO tem coisas boas a oferecer, sabe? É, muitas dessas coisas passam um pouco ao largo, porque as pessoas passam pela faculdade também, assim, sem...
ECO, Escola de Comunicação da UFRJ.
Isso, obrigado pelo closed caption. É, na verdade, não, é porque às vezes acontece, né? Quer dizer, a pessoa entra aqui com a meta de, bom, preciso me formar há 4 anos, arranjar um estágio no terceiro período, estágio esse que invariavelmente vai impedir a pessoa de continuar fazendo a faculdade de Direito, e aí, às vezes, coisas que surgem, né? Às vezes uma disciplina bacana que abre uma dessas possibilidades, né, de você seguir meio esse caminho da pesquisa e tal, acaba se perdendo. Você acaba não deixando passar. Então, sei lá, conselhos para a juventude. É... ficar de olho aberto, assim. Às vezes uma disciplina que você faz pode te dar um start para você descobrir que você pode lidar com aquele objeto. Sabe como é que eu tive o meu start? Estava fazendo Teoria 3 com o João. E aí vai ficar parecendo uma coisa meio, né, fã, assim, não é, assim, tem uma admiração tremenda, porque de alguma forma foram as disciplinas que eu fiz com o João na graduação que me deram um start para eu perceber que certas coisas que eu achava completamente banais e desnecessárias podiam ser objetos válidos, né? É, que era uma aula de Teoria 3 em que se discutia um texto do Humberto Eco sobre James Bond, sobre os livros do Ian Fleming, né? E pô, eu cresci vendo os filmes de 007, assim, falava, pô, quer dizer que isso aqui, Humberto Eco tá escrevendo sobre James Bond, assim, então quer dizer que isso aqui é válido, tem um interesse para além do lado lúdico, de... e aí depois você descobre que, pelo contrário, o lado lúdico é o que faz você ter interesse por aquilo, então, quer dizer, mas se você não tá com cabeça aberta para perceber esse tipo de coisa, para ter essas sacações, a coisa passa em branco, entendeu? E aí você não desperta para essas coisas.
Bacana. Bom, para a pessoa, a gente já estamos no fim, né? Já estamos chegando no fim, um pouquinho atrasado ali, o marcador está mais ou menos 31 minutos. Eu vou perguntar o seguinte, para a pessoa que tiver interesse nos assuntos que você pesquisa, ou então que a pessoa que queira contribuir com a sua pesquisa, fãs, rock, produção, consumo de música, pensar esse intercâmbio entre Brasil e Portugal, na seara musical, bacana. Bom, tem algum contato que você possa oferecer, um e-mail?
tjmonteiro@gmail.com. E eu queria aproveitar também para fazer um jabá do
grupo
de pesquisa do qual eu faço parte lá na UF, na Federal Fluminense de Niterói, que é o LabCult. É um laboratório de... um grupo de pesquisa, né, que a gente pesquisa música, games, tecnologia, tá? Que é coordenado pela professora Simone Sá, que é minha orientadora de doutorado lá na UF. E a gente tem um blog em que a gente disponibiliza de artigos que a gente escreveu para congresso, de insights relacionados ao objeto, até podcasts e coisa e tal, tá?
E qual
e
o
aí
blog?
O endereço é www, né, ponto... LabCult.
LabCult se escreve...
tudo junto. LabCult. LabCult.blogspot.com.
Tá? Tranquilo.
E aí algumas coisas estão lá, inclusive dessas questões referentes à música portuguesa e tal.
Professor Thiago Monteiro, obrigado por comparecer aqui nos estúdios da Áudio Ativo, com o programa Pesquisa Ativa. Muito obrigado e já deixo aí o convite para retornar outras vezes e contar como é que foi o andamento aí da tua pesquisa de doutorado.
Eu que agradeço.
Obrigado a você também como ouvinte aí, ouvinte ativo, porque você está na Áudio Ativo Rádio Web. Eu sou Felipe Macon e até a próxima. Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.